Agora a gente vai falar, essa semana a gente comemorou o Dia do Idoso. E quem tá aqui no Estúdio Transamérica para conversar um pouco com a gente sobre a vida do idoso, as necessidades que um idoso tem e principalmente sobre a função de um cuidador de idoso é o Adriano Machado. Seja muito bem-vindo, Adriano.
Boa noite, Carol, boa noite, ouvintes. Obrigado pelo convite.
Seguinte, que a população está envelhecendo, a gente já está careca de saber. Fato é, a população está envelhecendo, 15% da população do Brasil praticamente já é de idosos e a tendência é que isso nos próximos anos aumente e muito, porque a longevidade está aumentando, a gente está vivendo cada vez mais. Meu avô vai fazer 93 anos esse ano e está ótimo, por exemplo. Minha avó está com 85, eu acho, e também está ótima e maravilhosa. Ou seja, a chance de eu chegar aos 100 anos é praticamente certa se eu continuar com a vida saudável que eu levo. E que eu espero que todos vocês ouvintes também. É a profissão de cuidador. Com essa expectativa toda que a gente está tendo, é uma profissão promissora. Dá para afirmar isso?
Sem dúvida nenhuma, a população tem envelhecido e cada vez mais são necessários cuidadores qualificados para atender esse público.
E é exatamente essa pergunta que eu queria fazer para você. Um cuidador não é só aquela pessoa que tem paciência com o idoso. Ele precisa de um treinamento específico, de conhecimentos específicos para lidar com aquela pessoa. Existe, faculdade eu sei que não existe, mas existe um treinamento especializado, existe uma formação especial para quem quer se tornar cuidador ou para quem está procurando um cuidador?
Existem cursos de cuidadores de idosos, existem cursos de técnico de enfermagem e eventualmente de enfermagem, dependendo do grau de necessidade do idoso, pode ser necessário um enfermeiro.
Um enfermeiro, ele pode se especializar no cuidado, no trato com os idosos? Existe isso como especialização?
Sim, existem especializações para que a pessoa conheça melhor o dia a dia, as necessidades, o tipo de demanda. Eu costumo dizer que um cuidador, ele começa onde termina um funcionário doméstico, muitas vezes, onde é necessário um atendimento um pouquinho mais especializado. E ele vai evoluindo até praticamente onde o enfermeiro vai trabalhar. Uhum. Que é um idoso mais dependente, acamado, que precisa de um cuidado mais especializado.
A gente vê acontecer, eu já vi na casa de alguns amigos meus, de ter uma funcionária da casa, às vezes uma cozinheira, uma faxineira, que trabalhou ali com a família durante muito tempo, e a partir do momento que os patrões começaram a envelhecer, por causa do laço, né, do trato e da convivência já em família, essa pessoa se torna uma cuidadora. A gente já falou aqui que precisa de uma especialização, dependendo dos cuidados que esse idoso precisa. Simplesmente ter esse carinho, ter esse afeto e esse cuidado bastam para ser uma boa cuidadora em casos como esses?
O idoso, ele precisa de um cuidado multidisciplinar. Um deles é esse acompanhamento psicológico, essa proximidade de uma pessoa de confiança. Então é muito comum uma pessoa que já é de confiança da família, mas que não tem qualificação, ela ir se tornando, pela necessidade, um cuidador.
E assumir essa responsabilidade, né?
E acaba assumindo, a família já confia, o idoso já confia, então isso facilita. Uhum. Tem algumas situações que essa pessoa pode fazer um curso de cuidador, tem algumas situações que a própria equipe de saúde que acompanha o idoso vai recomendando treinamentos menores, seja no hospital, seja numa clínica, essa pessoa acaba se especializando informalmente, mas acaba se tornando especializada naquele tipo de atendimento.
Outra coisa que costuma acontecer também é alguém da família se encarregar disso, né? Alguém que tem um tempo maior livre ou alguém que está mais disponível, né, para assumir esse papel, até mesmo dentro da família ser cuidador. E aí, a pergunta que eu vou te fazer, não é a mesma da especialização, que é igual, né? A busca por qualquer curso, etc., é igual para os dois casos. Mas o que eu vi acontecer na família de uma amiga minha muito querida foi a avó dela começou a ficar muito debilitada e a família demorou muito para tirar de dentro de casa essa idosa, que já precisava de cuidados especiais e estava ali sobrecarregando muito os familiares, né, e as pessoas em volta, porque tinha uma sensação de que ao terceirizar esse cuidado, estariam abrindo mão ou seria um descaso ou um descarinho com esse idoso. Essa escolha, né, essa decisão de tirar o idoso de dentro da sua casa para botar numa instituição com vários cuidadores dos especializados, ela é muito dolorosa, é muito difícil. Existe alguma equipe que possa acompanhar uma família inteira, por exemplo, numa transição como essa?
Essa é uma decisão pessoal, uma decisão familiar, nunca é fácil. Uhum. Enquanto, quando se conversa com as famílias que têm esse tipo de demanda, não é incomum os irmãos se reunirem, os netos, os filhos, e também não é incomum demorar. Porque, de fato, sair de casa, colocar uma pessoa, mesmo que especializada, dentro de casa, não é simples, um cuidador, um enfermeiro. Mas eu costumo dizer para as famílias o seguinte: se você não conseguir cuidar de você mesmo, você não vai cuidar de ninguém. E cuidar de um idoso normalmente aumenta o nível de estresse das famílias. Então, um cuidador, seja numa instituição, seja numa residência, costuma ajudar muito nisso.
E tem uma coisa muito cultural, né? De uma sensação de abandono. Se eu colocar minha mãe, meu pai, meu avô numa instituição, eu vou estar abandonando. Claro que existe muito abandono, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, infelizmente é uma realidade. Mas o fato de você procurar ajuda para esses casos, não necessariamente você está abandonando. Ao contrário, muitas vezes eu acredito que você acha que está dando todo o cuidado necessário para o idoso, mas não está. Né? E porque você não quer abrir mão de estar presente o tempo inteiro. Isso também vocês verificam? Acontece?
Verificamos. Aqui no Brasil, as pessoas tendem a querer ficar em casa. Isso é cultural, como você disse. No exterior, tem famílias que se preparam, assim como se preparam para ir para a faculdade, para viajar, se preparam para morar em residenciais de idosos. O nome técnico do residencial é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Aqui no Brasil existe uma certa resistência e, enfim, as famílias têm que se preparar para isso, porque tem um custo associado e, obviamente, tem que ser em comum acordo com, não só com os familiares, mas com o próprio idoso, se ele tiver lustro, se tiver condições de decidir.
Esse tipo de moradia já é uma tendência, né? Eu imagino que aqui no Brasil isso vai aumentar e acho que a cabeça das pessoas vai ter que começar a mudar com relação a isso, porque os idosos, não necessariamente por eles estarem idosos, eles estão senis de cabeça. Então, pode ser uma escolha para eles e eles quererem conviver com outras pessoas da idade dele, estarem fazendo atividades propícias para eles. E aí a gente está falando, gente, não é de um idoso acamado, a gente está falando de um idoso que às vezes precisa de uma medicação, precisa de um atendimento, precisa estar ali acompanhando uma pressão, acompanhando uma diabetes, mas não pode, vai fazer muito mal para ele estar isolado dentro de casa. Não é? Porque eu imagino que isso deve adoecer e agravar muito mais a situação senil a partir do momento que, e aí é uma opinião minha, tá? Por um egoísmo familiar, eu quero o meu idoso aqui, eu olhando para ele sentado numa poltrona olhando para a TV, ao invés de estar num lugar onde ele possa conviver com outras pessoas e fazer as atividades que são para o que ele pode fazer. Esse centro, como que é o nome que você falou?
ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. A casa, o lar de idosos.
Um lar de idosos. É porque a gente costuma falar asilo, e o asilo tem uma coisa pejorativa.
Asilo,
né?
É um nome feio.
Asilo já virou pejorativo porque é quase como se fosse assim, um lugar onde, entre aspas, desovam o ser humano, e isso é terrível. Essas instituições não fazem isso, é um trabalho multidisciplinar. Você pode explicar um pouquinho pra gente como que é?
Sim, nesse tipo de instituição, os idosos têm todo o suporte que eles precisam, sejam com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, com equipe de saúde multidisciplinar. Da mesma forma, tem famílias que preferem contratar cuidadores para atender em domicílio, também é possível ter esse tipo de atendimento. Aí é uma questão pessoal, familiar, que tem que ser muito bem conversado entre as famílias.
Tem fisioterapia e eu acredito que tem atividades recreativas também, não tem? Nesses ILPIs?
Sim. Tem um profissional que se chama TO, que é o terapeuta ocupacional, que é especializado nesse tipo de suporte. Porque quando a gente fala em cuidado, as pessoas pensam em trocar uma fralda, evitar que a pele abra uma escara, uma ferida, aquelas que não fecham. Uhum. Mas na verdade, tão importante quanto isso é o lado psicológico, afetivo, a convivência, como você citou.
Uhum. A gente vai de música, daqui a pouco a gente volta, eu vou perguntar para ele aqui, como que a gente percebe, quando que o idoso começa a dar sinais de que ele precisa de fato de um cuidador especializado e que só aquele atendimento familiar ou aquela coisa assim, do entre aspas carinho que a gente tem com o idoso já não está sendo suficiente.
Transamérica 360.
Transamérica Brasil. Brasília. Estamos de volta, lembrando que você pode participar pelo 996861001 para concorrer a prêmios. Por aqui, a pergunta que eu deixei no ar aqui pro Adriano Machado foi a seguinte: quando que o idoso começa a dar sinais que ele precisa de um atendimento mais especializado pro dia a dia dele?
Carol, vou dar um exemplo de uma família que eu acompanhei durante um tempo. Uhum. Todos os dias a filha ligava pro pai e perguntava: pai, como é que estão as coisas? O senhor tá bem? Tá se alimentando bem? Minha mãe tá bem? Eram dois idosos morando sozinhos, uhum, num apartamento na Asa Norte, e a filha morava em outro local. Mas acompanhava eles, uhum, à distância, ia lá uma vez por semana, e aparentemente estava tudo bem. De repente ela começou a perceber que o pai já não tinha mais a lucidez de antes, não conversava com a clareza de antes, e ele começou a emagrecer, começou a ficar com uma aparência perda de peso, não estava mais saudável, uhum, isso era visível. E um dia ela chegou na casa dele, 4 horas da tarde, e perguntou assim: pai, você almoçou? Almocei, tá tudo bem? Tudo bem. Tomou água? Tomei. Aí ela abriu a geladeira, não tinha nada na geladeira. Abriu o armário, não tinha nada no armário. Foi falar com a mãe estava sentada no sofá desde que acordou e ele não sabia dizer se ela tinha saído ou não. Ela olhou para o irmão e pensou: bom, agora não dá mais
para eles ficarem sozinhos.
Esse tipo de situação, infelizmente, é muito comum.
E às vezes é tão sutil, né? A mudança assim é tão pequenininha de um dia para o outro que você não vai percebendo, né? Igual ela, você falou, ela ligava todos os dias, sabia se estava tudo bem, estava tudo bem. Às vezes vai no fim de semana, acha que está tudo bem, não repara nos pequenos detalhes, né? E quando vai ver, já está numa situação de desnutrição, uma coisa que precisa uma atenção maior, né? Então, pelo que eu entendi do que você falou, é observar os detalhes e ter uma atenção contínua.
Ter uma atenção contínua, ter, se possível, atendimento de um profissional médico, um geriatra, que eles têm testes específicos que permitem diagnosticar esse tipo de situação, cognitivo, inclusive. Uhum. E carinho e atenção. Tentar ficar próximo da pessoa. Se você não conseguir ficar próximo fisicamente, a família tem que estar próxima de alguma forma, nem que seja se revezando, enfim, não abandonar. Uhum. Que, aliás, segundo o Estatuto do Idoso, é crime.
É crime abandono, né? E o não abandonar, gente, não quer dizer que você vai terceirizar esse cuidado, né? Porque você dá um cuidado especializado, é sim um carinho, e é um carinho gigantesco. Claro que você não vai terceirizar o carinho, né? O contato, o saber como ele está, ir fazer uma visita, né? A gente sabe que existem pessoas que têm uma rotina muito carregada, às vezes só vai ter um fim de semana, duas, três vezes por semana para ir. É aquela coisa, a gente fala muito aqui sobre pais e filhos, né? Mais importante do que o tempo que você passa, a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo que você oferece. Se isso funciona para criança, deve funcionar para idoso também.
Sem dúvida nenhuma. É muito melhor uma hora bem aproveitada do que um dia que você fica do lado da pessoa, mas não olha para ela, não dá atenção.
Ou bota só na frente de um sofá e serve uma papinha, né?
Sim. Então, o cuidador é um profissional que ele tá lá principalmente para ser um braço, para ajudar, para dar suporte físico, porque as pessoas vão perdendo a força física. Uhum. Ele dá suporte também emocional, acaba sendo um amigo, mas ele não exime a família de participar.
É, exatamente. Não substitui uma coisa para outra, né? Não. Adriana, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o lugar onde que você criou, né? Contasse brevemente a história, que foi uma necessidade, a partir de uma necessidade sua, que você falou: vou trabalhar com isso, vou ajudar então agora outras pessoas com esse tipo de trabalho. Conta pra gente como que isso aconteceu.
Durante muito tempo, a minha avó paterna, Dona Benedita, ela precisou de cuidadores. Na verdade, a gente nunca chamou de cuidador. Ela começou com uma senhora que morava no fundo da casa dela, uhum, nos fundos da casa dela. Depois, uma empregada que acabava dormindo a semana inteira. Depois, não deu mais, foi ficando cansativo. Chamaram duas, três. E quando a gente viu, ela tinha toda uma equipe que não era especializada, mas dava suporte. A família, minhas tias, meu pai, iam lá praticamente todos os dias. Uhum. Minha avó viveu mais de 100 anos. Foi uma batalha. Uhum. Mas viveu muito bem, e a gente percebeu que isso não era uma demanda só da minha avó, era uma demanda de muita gente. Uhum. Isso foi, minha avó viveu até mais ou menos 10 anos atrás. Uhum. E desde 2012 eu fundei a Cevida Cuidadores.
A Cevida Fundadores. Para quem tiver curiosidade, tem redes sociais?
Temos, o nosso Instagram é o @acevidacuidadores, a de árvore, C de casa, vida. Uhum. E o site é acevida.com.br.
É isso aí, gente. Então planejem a velhice de vocês, porque muito provavelmente nós vamos viver muito e nós vamos precisar de cuidadores também, né? Isso se tudo der certo, se a gente não for antes por outros motivos, que tomara que não, tomara que todos nós a gente se vá bem velhinhos, né? É isso aí. E prestem atenção nos idosos da casa de vocês, né? Terceirizar um cuidado, contratar um cuidador especializado é um carinho muito grande. Não se sobrecarreguem, não fiquem com uma autorresponsabilização gigantesca. Eu vou pedir para o Adriano repetir aquilo que ele falou no começo do programa, que se você não cuidar de você, você não consegue cuidar do outro, né, Adriano?
Exatamente. Quando você entra no avião, eles estão dando aquelas instruções da máscara de oxigênio, todo mundo já ouviu. É, coloque a sua primeiro e depois ajude a pessoa que está ao seu lado, porque senão você não vai conseguir se ajudar, não vai conseguir ajudar ninguém.
É, exatamente, tem que ser um cuidando do outro, mas principalmente a gente cuidando da gente mesmo. É isso aí, agora é a hora da gente ver quem levou o prêmio por aqui, vamos ver. Tananã. Quem levou o kit Transamérica 360 com convite duplo pro filme Vai Que Cola 2, O Começo, válido de segunda a quarta para qualquer cinema que estiver sendo exibido, mais convite duplo Cinemark, foi a Nielsen Carvalho, final de telefone 0505. E o convite duplo para amanhã, sexta-feira, pro Brasília Brewfest, com o melhor da música, gastronomia e cultura cervejeira lá na Torre de TV, foi a Larissa Barroso, final de telefone 0505 também, uma coincidência. Nielsen em Carvalho, você tem 2 dias úteis para vir aqui na Rádio Transamérica retirar seu prêmio, beleza? E a Larissa Barroso não precisa vir até aqui, viu? Que a produção vai entrar em contato com você. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais Transamérica 360. Eu agradeço demais a participação do Adriano Machado por aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Carol. Obrigado, ouvintes. Muito boa noite.
É isso aí. E a gente já vai. Um beijo pra vocês.
Transamérica 360.